Olá, boa tarde. No Governo dos Açores inicia amanhã uma visita estatutária à Ilha de São Jorge, onde vai inaugurar as obras de reabilitação do Centro de Saúde das Velas e de estabilização da zona costeira da Fajã das Pontas. Segundo a agenda da visita, o Executivo inaugura a minha empreitada de reabilitação e beneficiação do Centro de Saúde na quarta-feira. No site do Governo, no contrato, pode ler-se que o contrato da empreitada de reabilitação e beneficiação do edifício deste centro envolveu um orçamento de cerca de 2 milhões e 400 mil euros. O Executivo vai também inaugurar, mas amanhã, terça-feira, empreitada de estabilização da zona costeira da Fajã das Pontas. A obra envolveu a construção de um muro em betão num investimento de cerca de 740 mil euros. A visita começa terça-feira com uma reunião do Governo com o Presidente da Câmara Municipal das Velas, Luís Silveira. Neste primeiro dia, o Presidente do Executivo, José Manuel Bolheiro, vai também presidir à cerimónia de apresentação do projeto e assinatura do contrato de cooperação, valor investimento com o Centro Social e Paroquial de Santo Antão para a construção do Centro Intergeracional. Neste dia, a Secretária da Juventude, Maria João Carreiro, visita, por exemplo, a Escola Profissional da Ilha de São Jorge, e o Secretário do Mar e das Pescas, Manuel São João, reúne-se com a Associação de Pescadores e visita o entreposto da Lota Açor. Na quarta-feira, após a inauguração das obras de reabilitação e beneficiação do Centro de Saúde, vai decorrer uma reunião do Governo com o Presidente da Câmara Municipal da Calheta, Décio Pereira. No período da tarde, José Manuel Bolheiro assiste à atividade participativa Jovens com Voz. A fechar o programa deste segundo dia, está marcada uma reunião do Conselho do Governo. No último dia da visita estatutária, na quinta-feira, José Manuel Bolheiro presida a inauguração da nova loja RIAC, a Rede Integrada de Apoio ao Cidadão, e também a Rede Integrada de Apoio ao Empresário das Velas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do PS Açores criticou a falta de medidas do Governo Regional no apoio às famílias devido à subida das taxas de juro, alegando que os açorianos parecem entregues à sua sorte. Vasco Cordeiro falava durante um convívio com militantes nos Arrifes, na ilha de São Miguel.
O Governo da República já anunciou medidas e já está a tomar medidas. Governos por toda a Europa mobilizam-se para ajudar as famílias. Onde é que está o Governo Regional dos Açores? Os açorianos parecem entregues à sua sorte.
Vasco Cordeiro lembrou que a autonomia levou o Governo Regional a adotar medidas próprias de apoio às famílias em 2008 e 2012, mas disse que hoje os açorianos parecem entregues à sua sorte. Segundo o líder regional socialista, se pelas estimativas do governador do Banco de Portugal, há 70 mil famílias em situação de grande sacrifício para fazer face aos seus encargos. Nos Açores, esse número deverá rondar as 1.800 famílias, mas apenas uma pequena parte teve acesso ao programa Creditap, criado pelo Executivo açoriano em março.
De acordo com os apoios que estão publicados, esta medida, que seria a salvação de tudo, apoiou apenas cerca de 170 famílias em 1.800. Este governo não está a fazer igual ao que os governos do Partido Socialista faziam. Não está a fazer melhor do que os governos do que o Partido Socialista faziam. Este governo regional do PSD, do CDS e do PPM está a fazer pior.
Vasco Cordeiro criticou ainda a atuação do Executivo na negociação com a companhia aérea de baixo custo Ryanair, que vai reduzir as ligações aéreas para Ponta Delgada no inverno, e na gestão da companhia aérea pública da região. O dirigente socialista apelou ao Governo Regional para que não se feche no casulo da sua arrogância e aceite as propostas que o PS apresentou esta semana no Parlamento Açoriano, entre as quais uma reavaliação do modelo de privatização da Azores Airlines. O Bloco de Esquerda defendeu o pagamento integral de propinas e a criação de apoios ao alojamento e às deslocações para todos os estudantes do ensino superior residentes no arquipélago. O coordenador regional do Bloco, António Lima, falava no encerramento de um debate público sobre ensino superior e qualificações no futuro dos Açores, promovido pelo partido que decorreu em Ponta Delgada. António Lima anunciou que o Bloco vai propor no Parlamento açoriano várias medidas que garantam ensino superior público para todos os estudantes residentes no arquipélago.
O pagamento integral das propinas aos estudantes residentes nos Açores. O pagamento de pelo menos 3 viagens aéreas entre a sua ilha de residência e a universidade, seja a Universidade dos Açores ou outra universidade no continente. E, finalmente, um apoio ao alojamento.
O objetivo, segundo o líder do Bloco de Esquerda Açores, é aumentar o número de licenciados numa região em que apenas 19,1% da população entre os 25 e os 65 anos tem o ensino superior, quando em Portugal continental o número chega aos 32,1% e na Madeira aos 22,3%. O dirigente do Bloco de Esquerda salientou ainda que em 2022, dos 2.618 alunos que concluíram o secundário na região, apenas 44% concorreram ao ensino superior.
Nenhum jovem pode ficar impedido de frequentar o ensino superior nos Açores por razões financeiras. A autonomia nos Açores tem de servir para que as propinas e outras brutais despesas que colocam em causa o acesso ao ensino superior não sejam um entrave.
Segundo António Lima, as dificuldades financeiras são dos fatores de desmotivação e abandono escolar, sobretudo quando a maioria dos estudantes açorianos tem de se deslocar para outra ilha ou para o continente para ingressar no ensino superior. Os deputados do PSD Açores reúnem a partir desta terça-feira em jornadas parlamentares na Ilha de São Miguel. Em cima da mesa vão estar a análise e a avaliação do investimento privado realizado nos concelhos da Lagoa, Ponta Delgada e Povoação. Durante 3 dias de trabalho, os parlamentares vão reunir com diversas empresas, das quais destacam-se os setores turístico, agrícola, entre outros. As jornadas culminam na quinta-feira com uma visita à freguesia das 7 cidades, em que os deputados vão depois estar disponíveis para falar à comunicação social.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Marinha Portuguesa concluiu este fim de semana o resgate de 3 tripulantes de nacionalidade francesa que se encontravam a bordo de um veleiro à deriva no mar, a 600 quilómetros da costa nordeste da Ilha de São Miguel. Os 3, um casal e uma criança de 5 anos, pediram ajuda via rádio baliza devido a uma tempestade que se encontrava no nordeste do Cabo Finisterra, em Espanha, com ventos de 50 nós e ondulação entre 6 e 7 metros que destruíram o mastro do iate que seguiam. Após várias tentativas de contacto com a embarcação sem sucesso, foram ativados os meios necessários para o local, acrescentando a mesma fonte que a operação de resgate dos tripulantes foi realizada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com o Centro Coordenador de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes da Ilha Terceira. O presidente, aliás, do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores destacou o sucesso do Touro 2023, que terminou este domingo na Ilha de Santa Maria, realizando um balanço extremamente positivo do exercício pela forma como decorreu. Rui Andrade, presidente da Proteção Civil, faz então um balanço muito positivo deste exercício. Vamos ouvir.
Podemos considerar que o exercício foi um sucesso. Foi um sucesso porque conseguimos cumprir na plenitude os objetivos que trazíamos para o exercício. Tínhamos definido 12 objetivos, eles foram totalmente atingidos e também o exercício permitiu-nos fazer aquilo que era a nossa intenção, elevar o nível de exigência ao sistema de proteção civil. Esse nível foi elevado, conseguimos aumentar os níveis de stress, conseguimos testar aquilo que era a articulação das várias entidades que estavam a jogar o exercício, nos seus diversos níveis, no plano municipal e no plano regional.
Este ano, o maior exercício organizado pela Proteção Civil dos Açores teve como ponto de partida um cenário de meteorologia adversa com a emissão de um aviso vermelho para precipitação, vento e agitação marítima que afetou sobretudo o Santo Espírito e Santa Bárbara, freguesias onde foram simulados 12 incidentes, obstruções de vias de acesso, falhas nas comunicações fixas e móveis, desaparecidos no mar e em terra, busca e salvamento, acidentes multivítimas que desencadearam diversos pedidos de socorro e o empenhamento de meios. Segundo Rui Andrade, que acompanhou no terreno o desenrolar das operações do exercício, o simulacro permitiu provar que o sistema de proteção civil dos Açores demonstrou ter capacidade de resposta e resiliência para poder acudir em situações de emergência. O exercício contou com a participação de mais de 200 pessoas, com intervenção direta e indireta entre operacionais, entidades e figurantes, a quem o responsável da Proteção Civil deixou uma mensagem de reconhecimento pelo desempenho e agradecimento por toda a dedicação.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Unir o turismo à cultura e valorizar aquilo que é nosso são as premissas do novo Vila Galé Collection São Miguel, situado em pleno campo de São Francisco, no centro de Ponta Delgada. O hotel foi inaugurado este sábado. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo o presidente e fundador da Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, esta unidade histórica, cedida em regime de concessão de direito de superfície por 40 anos pela Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, começou a ser reabilitado em março de 2022 e representa um investimento de 15 milhões de euros. O imóvel vem enaltecer a história e a cultura dos Açores e das comunidades açorianas do mundo e a evolução da aviação dos Açores ao longo dos tempos e ainda as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres.
Este prédio é um prédio muito bonito, muito impactante, mas acho que fizemos aqui o hotel mais bonito dos Açores. E porquê é que ele é o hotel mais bonito dos Açores? Por uma razão simples, que é um hotel que nós procurámos que ele fosse açoriano. Aqui devo dizer-vos que estamos mais do que tínhamos previsto, por uma razão simples, porque os custos da construção têm vindo a disparar neste país. Há uma dificuldade grande em trazer, em arranjar pessoal para fazer, a trabalhar na construção. Há uma dificuldade grande em trazer materiais para aqui, porque também se calhar aqui não há dimensão para fazer determinado tipo de produtos. Mas enfim, no final do dia gastámos aqui cerca de 15 milhões. Eu pensava gastar 12.
A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, presente na inauguração em representação do Presidente do Governo Regional dos Açores, destacou o compromisso da Vila Galé na recuperação do património e requalificação urbana. Esta aposta no turismo cultural, além do turismo de natureza, é assim um dos objetivos do Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores.
É por isso que enquanto celebramos um novo marco para estas experiências do turismo cultural com este hotel, também reafirmamos o nosso compromisso com o crescimento do turismo dos Açores de forma sustentável. O turismo cultural não é apenas sobre a contemplação passiva de monumentos históricos, é sobre a imersão respeitosa nas tradições, nas nossas tradições e no estilo de vida dos açorianos. É a imersão no nosso território e nas nossas vivências. É visitar os nossos museus, é participar nas nossas festividades, é interagir com os residentes e proteger o nosso ambiente, descobrindo as histórias que moldaram o nosso povo e a nossa terra.
O evento foi tão bem marcado por uma atuação da fadista Cuca Roseta. O Vila Galé Collection de São Miguel conta também com dois restaurantes, um com serviço buffet e outro à carta, onde se destaca a gastronomia regional, dois bares, uma piscina exterior, um spa com piscina interior e salas para massagens e tratamentos estéticos e ainda espaços para evento. De acordo com Jorge Rebelo de Almeida, o grupo poderá vir a expandir o negócio para outras ilhas, como a Terceira, Pico ou São Jorge.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Foi com normalidade e sem incidentes que chegou ao fim a época balnear no Conselho de Angra do Heroísmo. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Em declarações à Voz da Terceira, o Presidente da Autarquia destacou a qualidade da água e os investimentos que foram feitos nas infraestruturas das zonas balneares do Conselho.
Tivemos até ao fim análises sempre de qualidade do ouro, ou seja, as coisas correram muito bem do ponto de vista da qualidade das águas e as coisas correram também bem do ponto de vista do funcionamento, em que não tivemos ligados diretamente à atividade balnear, não tivemos nenhum azar, nenhuma questão que nos aflija e, portanto, as coisas correram muito bem, até porque esta época balnear também se iniciou com grandes investimentos feitos, particularmente na Salga e nos Salgueiros, que foi preciso fazer um grande reforço daquela estrutura, que espero que agora esteja em condições de aguentar o mar no inverno que se aproxima. De facto, nós temos vindo a investir muito na melhoria das estruturas balneares para evitar aquilo que nos acontece praticamente todos os anos, ou seja, as coisas arranjam-se, mas depois chega à primavera seguinte e o mar já deu cabo do trabalho feito e é um investimento que está sempre a ser feito sem resultados. Alterou-se a estratégia nestes últimos anos e fez-se investimentos bastante mais robustos, ou seja, em vez de ir a todo o lado, temos vindo a concentrar numa área, mas nessa área em que nos concentramos, estamos a criar estruturas que estão pensadas para resistir ao mar.
Alan Muniz salientou ainda que a Ilha Terceira necessita de mais zonas de banho para descongestionar as zonas balneares.
Não precisamos mais zonas balneares. Coisa diferente é as zonas de banhos, ou seja, aquelas pequenas zonas com acesso ao mar em que as pessoas vão, obviamente sem vigilância, aí precisávamos ter mais, mas a verdade é que a nossa costa é difícil, é a parte melhor da costa, que é esta zona aquizinha da cidade, tem uma grande ocupação urbana, ou seja, do lado do mar tem sempre casas, porque nós precisamos de descongestionar as outras zonas, ou seja, as zonas balneares devem ficar para as pessoas ou que têm crianças, ou que têm dificuldades na natação, que têm mais medo, ou seja, aquelas pessoas que precisam de uma assistência mais próxima. Para os outros que gostam de estar discretamente e sozinhos à beira-mar, nós precisamos de mais zonas. Já se fez um estudo ali sobre um acesso aqui em São Bartolomeu e na Foz da Ribeira, mas é muito difícil e é caríssimo, ou seja, a maior parte dos lugares exige investimentos que são super caros, porque temos uma costa muito alcantilada e muito difícil.
A escassez de nadadores salvadores não afetou a atividade balnear no Conselho de Angra, tendo funcionado em pleno o protocolo celebrado com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra. O êxito global desta época balnear assenta igualmente no esforço desenvolvido pela colaboração com as juntas de freguesia, sendo estas as responsáveis pela manutenção e higienização dos solários e infraestruturas de apoio. O município de Angra do Heroísmo gere no total 7 zonas balneares e 4 zonas de banhos, ostentando atualmente 6 bandeiras azuis galardoadas com a qualidade de ouro das suas águas.
João Andrade, do Rádio Clube de Angra, né, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.